3, 2, 1, 0.
Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é.
Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético.
Começou hoje a 8ª edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC.
Olá! Ciência para os seus ouvidos chega para mais um episódio. Esse podcast tem o objetivo de discutir assuntos do cotidiano com especialistas nas mais diversas áreas e levar o conhecimento e a divulgação científica para além dos muros do IFSC. Vem com a gente! E o tema de hoje é exatamente a divulgação e a comunicação científica. Uma pesquisa do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, publicada em 2019, revelou que o brasileiro, em média, confia na ciência. Segundo a pesquisa, 73% dos entrevistados são otimistas quanto à ciência brasileira. No entanto, a parcela que só vê benefícios na ciência caiu de 2015 para cá, de 54% para apenas 31%. Ao mesmo tempo, 90% dos brasileiros não souberam citar o nome de um cientista e 88% não souberam dizer onde se faz pesquisa científica no país. Ou seja, em tempos de aumento na crença do terraplanismo e movimentos antivacinas, conectar a ciência ao dia a dia das pessoas é tarefa cada vez mais importante. Mas, como fazer isso? Para responder essa pergunta, eu, Rafael Xavier, e o Felipe Silva, ambos jornalistas do IFSC, conversamos com a Ana Paula Morales e com o professor de Física do campus Araranguá, Felipe Damasio. Ana Paula Morales é pesquisadora e jornalista de ciência, com ampla experiência em comunicação nas áreas de ciência, tecnologia e ensino superior. Cientista de formação, biomédica com mestrado em farmacologia, especializou-se em jornalismo científico, área em que atua há 12 anos. É editora executiva da revista Ciência e Cultura, publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e é pesquisadora associada no LabJOR da Unicamp, onde faz pesquisas em percepção pública em ciência, tecnologia, saúde e educação. Além disso, ministrou disciplinas de oficina de jornalismo científico e de jornalismo de dados. Atualmente, faz doutorado em política científica e tecnológica na Unicamp e é coordenadora da agência Bori, que liga pesquisadores a veículos de comunicação. O Felipe Damasio possui graduação em Física, mestrado em Ensino de Física e doutorado em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Araranguá, atuando no curso de licenciatura em Física e na pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Também atua na Universidade Federal de Santa Catarina, no mestrado nacional profissional em Ensino da Física. É chefe do Grupo de Estudos em Educação e Divulgação Científica e coordenador institucional do Programa de Residência Pedagógica do Instituto Federal de Santa Catarina. Primeira pergunta que eu já queria fazer para a Ana Paula já é bem fácil de responder. Queria perguntar assim, qual que é o cenário da divulgação científica hoje, Ana? Tem espaço aí para a ciência nos grandes veículos? Como é que está esse panorama, até em função da atuação de vocês aí na agência?
Tem, viu, Rafael? É uma coisa... Vou falar brevemente sobre a agência Bori, até para contextualizar, né? Então, a agência é um projeto que a gente lançou, a Sabine e eu, nós somos coordenadoras, que a gente lançou faz um mês e pouquinho, né? Foi no meio de fevereiro, que é uma agência voltada para conectar os jornalistas da grande mídia, de todo tipo de veículo de comunicação, com pesquisadores e com os estudos que são produzidos por pesquisadores brasileiros. Então, a nossa ideia, e é algo que a gente vem trabalhando há alguns anos, né? A gente observa, né, que a ciência brasileira está pouco na mídia. Isso falando, estou falando da era pré-Covid-19, né? Então, a ciência brasileira estava sendo pouco explorada na mídia brasileira. A gente vê muito mais pesquisa estrangeira aparecendo na nossa imprensa e a gente queria que a nossa pesquisa e que os pesquisadores brasileiros aparecessem mais como uma forma de chegar à sociedade de uma forma geral, né? Porque a gente entende que estar na imprensa é uma forma de chegar na sociedade. Então, a gente lançou esse projeto que teve financiamento da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, e também do Instituto Serra Pilheira, né? Que tem uma linha de fomento à divulgação científica. Então, a gente lançou esse projeto e, de cara, começou, né? Logo depois começou a pandemia do coronavírus no Brasil, então a gente está fazendo um trabalho muito intenso nessas últimas semanas, junto à imprensa brasileira, explorando bastante o assunto do Covid-19, porque a gente abore, em princípio, a gente divulga antecipadamente para jornalista artigos de pesquisadores brasileiros, né? Então a gente coloca lá antes de sair nas revistas científicas, a gente divulga um release, um material de apoio, né, para os jornalistas com o contato do principal pesquisador, do autor daquele artigo, para a imprensa, né? Ele fica lá numa área fechada de acesso restrito e depois, para que o jornalista possa trabalhar, possa fazer sua matéria, possa entrevistar o autor daquele estudo, e no dia que o estudo é publicado, o jornalista também pode divulgar a sua matéria. Mas com a pandemia do coronavírus, a gente criou uma área especial, que é uma área de conteúdos especiais para jornalistas. Então a gente coloca material de instituições científicas brasileiras que auxiliem na cobertura, né, dos jornalistas sobre o tema, e também contato de pesquisadores brasileiros. Então a gente os pesquisadores que topam, né? A gente coloca lá o e-mail e o celular dos pesquisadores para que a imprensa tenha um acesso rápido para poder entrevistá-los sobre aspectos diversos agora relacionados à pandemia, né? A essa pandemia. Então a gente tem contatos de virologistas, de infectologistas, biologistas moleculares, imunologistas. E também pesquisadores de outras áreas que não necessariamente dessas hard, né, sciences que a gente chama, mas também economistas para falar do impacto da pandemia na economia brasileira, psicólogos para falar sobre isolamento social. Então, pesquisadores de várias áreas estão lá, é o nosso banco de fontes, né, de especialistas, para que os jornalistas consigam cobrir o assunto da pandemia com o respaldo científico, né? Entrevistando os pesquisadores que estão trabalhando com isso. Então, assim, espaço tem, voltando à sua pergunta, né? A mídia brasileira era carente de contato com os pesquisadores brasileiros. A gente entrou, lançou a Agência Abore nesse sentido para tentar fazer essa aproximação, e já veio essa pandemia e a gente está vendo, acho que todo mundo tem acompanhado, o quanto a ciência brasileira, a ciência mundial, a ciência de uma forma geral, tomou conta, né, agora da mídia nacional.
Aproveitando esse gancho que você comentou sobre a pouca presença da ciência brasileira nos próprios veículos do Brasil, né? Acho que é um tema legal para explorar com você, que é comunicadora, né? Que está em contato com os pesquisadores, e também lá depois com o Felipe, que coordena um grupo de pesquisa sobre educação e divulgação científica, né? Mas o que eu ia te perguntar, então, é o seguinte: se em que. Até quando dessa falta de presença da ciência brasileira nos nossos veículos? Qual é o percentual de, entre aspas, ocupa ou participação dos próprios pesquisadores nisso? Que muitas, né, talvez estejam muitas vezes mais preocupados em falar com os seus pares do que falar com o grande público. Tu observas isso?
Eu acho que a gente tem dois principais aspectos, viu, Felipe, nessa ausência, né, da ciência brasileira na imprensa. Um pouquinho antes, só antes para esclarecer um assunto, o tema, o objetivo da Abore é levar a ciência brasileira para a imprensa nacional, então é fazer essa ponte, que essa é uma forma das várias possíveis de divulgar a ciência, né? Então eu estou falando especificamente do jornalismo que cobre ciência. Existem várias outras formas de fazer divulgação científica, que são os podcasts, são vídeos no YouTube, são iniciativas de educação para aproximar a ciência das escolas. Então, assim, é um espectro muito amplo, né? E eu estou falando especificamente da imprensa, né? Da divulgação da ciência pela imprensa, então o que a gente chama de jornalismo científico, né? Que é uma das formas de fazer divulgação da ciência. Mas então, fazendo esse adendo, essa ausência, a gente tem alguns aspectos. Um deles é esse que você mencionou, né? Os pesquisadores brasileiros, especificamente, tem pouco contato com a mídia, né? Não está no dia a dia do pesquisador, né? Geralmente o trabalho dele termina quando ele publica o artigo científico. Então ele faz a sua pesquisa de campo, de bancada, que seja, faz a sua análise, publica o artigo científico e aquele é o fim do seu trabalho, né? Naquele processo. E depois ele começa de novo, continua seu estudo, publica outros artigos. A partir da publicação de um artigo científico ou de um relatório técnico, um relatório de pesquisa, é muito difícil, assim, é muito raro que pesquisadores se preocupem com essa divulgação após a divulgação para os seus pares, né, que seria o próprio artigo científico. Então, essa divulgação para a população de uma forma geral. O que é compreensível, né, porque já é um trabalho complexo e trabalhoso o suficiente, né? Todo esse processo, fazer a própria pesquisa, escrever o artigo, publicar numa revista de impacto, enfim, conseguir financiamento para a sua própria pesquisa. Então, é até compreensível que isso aconteça. E por muito tempo não foi necessário, né? De uma forma geral, para falar assim, né? O pesquisador e as instituições de pesquisa brasileiras, que a grande maioria da pesquisa brasileira é feita em instituições públicas, né, nas nossas universidades e institutos de pesquisa, essa necessidade nunca foi muito sentida, porque eu também faço pesquisa em percepção pública da ciência, né? Então a gente vê e acompanha no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, que a ciência é valorizada no sentido de é um aspecto positivo, é algo positivo na cabeça das pessoas, né? É algo importante, mas é muito abstrato também. Então, as pessoas julgam importante, mas, por exemplo, no Brasil, a última pesquisa nacional de percepção pública da ciência, que foi feita no ano passado, mostra que 9 em cada 10 brasileiros não consegue, não conhece ou não sabe nomear, na verdade, uma instituição que faz pesquisa no Brasil. Então, os brasileiros não sabem dizer que a USP, o Butantan, a Fiocruz, a Federal de Santa Catarina, os institutos federais que fazem pesquisa, que são instituições que fazem pesquisa. Muitas vezes eles conhecem essas instituições, eles sabem o nome, mas não sabem dizer que lá se faz pesquisa. Então, é um exemplo de como falta, né, essa ponte. E agora, o outro aspecto que eu queria dizer é por que tem mais ciência internacional estrangeira na mídia brasileira? Porque lá fora existem mecanismos. Já existem mecanismos, como a gente está fazendo agora com a Bora aqui no Brasil, já existem mecanismos que fazem essa ponte entre os pesquisadores e a imprensa, especificamente. Então, são lugares que funcionam como hub, né? Os jornalistas entram lá e veem o que está acontecendo na ciência do país de forma como um todo, nas várias instituições. Porque se for pensar para o jornalista, né, naquele dia a dia corrido, jornalismo diário, ou até em revistas semanais, programas de televisão ou rádio, é muito corrida, a dinâmica do jornalismo é um timing, é tudo muito rápido, né? Então, ficar entrando em contato com todas as assessorias de instituições ou procurando nas revistas científicas pauta para fazer matéria, demora muito tempo. Por isso a importância de ter organizado em um lugar a pesquisa que é feita em todas as instituições por todos os pesquisadores, né? Isso facilita muito. E por isso, como isso já existe lá fora, por isso que inclusive os jornalistas brasileiros cobrem muito mais a ciência estrangeira do que a brasileira, por essa facilidade. Então, por isso que a gente criou a Bore, né? Tentando fazer, e eu acho que a gente já está conseguindo nesse começo de operação, fazer essa ponte, e porque os jornalistas querem, né? A gente fez uma pesquisa no ano passado, antes de lançar a Bore, a gente entrevistou 140 jornalistas brasileiros que cobrem ciência. Existe uma demanda, eles querem conhecer, eles querem ter acesso, mas tem dificuldade de chegar. E, por outro lado, tem muita ciência, tem muito conhecimento produzido pelos pesquisadores brasileiros, né? A gente também fez um levantamento no ano passado e viu que no Brasil os pesquisadores brasileiros produzem em média 230 artigos por dia. Então, todos os dias tem 230 artigos científicos de pesquisadores brasileiros sendo publicados. A gente fez um levantamento na base, na Web of Science, né? Então, é muita coisa. Então, de um lado, tem muita ciência sendo produzida aqui no Brasil, muita ciência de qualidade sendo produzida, Do outro lado, os jornalistas têm uma demanda, eles gostariam de falar sobre o que os pesquisadores brasileiros fazem, mas faltava essa ponte. E é isso que a gente que acha que a gente está tentando ajudar agora.
Professor Felipe, deixa eu botar na conversa também, do ponto de vista do pesquisador, e aí para ti que está lá na ponta e que inclusive trabalha isso com os teus alunos, qual que é a percepção desse quadro da divulgação científica?
Então, Rafael, esse trabalho que a Ana Paula desenvolve é extremamente importante, extremamente relevante fazer, que é levar a ciência a um público geral. A única preocupação que nós, no chão dos institutos temos, é que apesar de ter disponível ciência, apesar de as informações estão aí, muita gente acha que qualquer assunto científico não é para elas. Não se sentem capazes de aprender ciência, não se sentem confortáveis com informações. E daí fica muito mais fácil acreditar em outras coisas. Eu tenho grupos fora do meio acadêmico, eu recebo informações desse pessoal: descobrir uma vacina, tem um remédio mágico, acabou, podemos sair de casa. Porque é muito mais fácil acreditar nisso do que ir atrás das informações que a Ana Paula disponibiliza para a grande mídia. Porque as pessoas não querem, acham que entender o processo científico, entender isso, não é para elas. Esse é um grande problema que a gente tem hoje, que inclusive a gente bate muito no ponto que entender ciência, aprender ciência, é uma questão literalmente de vida ou morte. Porque antes mesmo do cenário de pandemia que a gente vive hoje, tinha gente morrendo porque não se vacinava, porque preferia acreditar que vacina não funcionava. Tinha um sujeito que dizia que não vacine teus filhos porque isso vai causar autismo neles. Mas loucura, assim, é muito mais fácil acreditar em gurus, mas acreditar no Messias, acreditar em guru, do que entender o que é uma curva exponencial, por exemplo. Então, com certeza, a Ana Paula deve ter dado informações que precisam entender o que é uma curva exponencial para o público geral. E a maioria acha que não vai entender. Então, apesar de ter espaço na ciência, no grande público, o que a gente identifica é que as pessoas não têm uma experiência positiva em relação à ciência, porque na educação científica elas não tiveram essa experiência positiva. Por exemplo, se tu quer uma coisa como... Eu sou físico, né? Uma coisa que tu quiser sentir um alienígena é, por exemplo, vai na academia de jiu-jitsu e pergunta para o que tu faz da vida. Tu fala, tu físico. Deixa olha com o olho arregalado e rato, deve ser muito inteligente, genial, porque ciência tem que ser inteligente para entender. Não precisa. Ciência é para todo mundo. Todo mundo precisa de ciência. Todo mundo pode entender ciência. É nesse sentido que a gente faz um trabalho de divulgação científica junto com a educação científica. Por quê? Se a pessoa tiver uma experiência positiva, a pessoa desmistificar a ciência, não é essa coisa absurda, não é essa coisa do cientista lá trancado no laboratório, de terno, jaleco, uma coisa absurda, tem que ser muito inteligente para entender aquilo ali. Se a pessoa desmistificar isso na educação científica, o professor de ciência, ensinar ciência sem essa mistificação, a pessoa vai se aproximar de ciência, nesse sentido. Então, por isso que a gente, no Instituto de Santa Catarina, a gente, no curso de licenciatura em física, a gente já forma o professor de física para ser também um divulgador de ciência, com esse olhar de mistificando a ciência. Não precisa ser um gênio, precisa ter uma experiência positiva com ciência, entender que a ciência é para todo mundo. E assim, formar consumidores de ciência. A gente não quer formar cientista, a gente quer formar consumidor de ciência. Existem duas formas de disseminar a ciência. Tem o que a gente chama de comunicação científica, que é essa feita para os pares, que é essa feita em artigos científicos, feitos em congressos, que muitas vezes é uma linguagem realmente inacessível para a maioria das pessoas. Tem gráficos, gráficos que é impossível de uma pessoa que não tem formação em física entender nos artigos de física, por exemplo. E existe uma outra forma que é a divulgação científica, que é essa que a Ana Paula ajuda a divulgar, que é feita para o grande público. O único problema que a gente vê quando é feita a divulgação científica é que muitas vezes é feita por especialistas na área. Então, por exemplo, um imunologista fala uma linguagem que ele está acostumado, porque ele não tem formação. Então, essa tradução, entre aspas, da ciência, da comunicação científica para a divulgação científica é fundamental, que é o trabalho que a Ana Paula faz, né?
Pô, Felipe, aproveitando essa questão da tradução que você comentou, né? Para atrair mais pessoas assim, para a ciência, né? Do ponto de vista do trabalho dos pesquisadores, o que seria assim, o fundamental? Adaptar a sua linguagem, melhorar a forma como se comunica com o grande público, ou, de repente, também investir em outros formatos? Eu sei que em Araranguá vocês, né, criaram lá um podcast para falar sobre ciência, a gente tem em outros campos do ISC, iniciativas como produzir ciência por meio de quadrinhos, né, divulgar ciência por meio de quadrinhos. Qual seria, assim, do ponto de vista dos pesquisadores, o principal desafio para atingir esse grande público?
A gente tem que levar, parafraseando uma canção popular, a gente tem que levar a ciência onde o povo está, né? Então, hoje em dia, onde é que o povo está? WhatsApp, principalmente, né? Então, é criar material que possa ser compartilhado pelo WhatsApp. Então, podcast, por exemplo, eu chego no podcast, esse podcast, por exemplo, que foi lançado semana passada, As Mulheres na Ciência, eu escutei porque mandaram o link para mim pelo WhatsApp. Então, mandar podcast pelo WhatsApp, mandar vídeo pelo WhatsApp. Então, tudo que hoje em dia, é isso que a gente está produzindo, porque é o meio que a gente está tentando popular. Mas isso muda, né? 5 anos atrás, não era assim. E duvido que 5 anos na frente vai ser assim. Não, nem imagino como vai ser, mas com certeza as mídias vão mudar. Então, as mídias mudam o tempo todo. É porque, assim, sempre que tu fala de ciência, querendo tu ou não, sabendo tu ou não, tu fala acerca de ciência. Então, o que é falar acerca de ciência? É a filosofia da ciência. Quem são os cientistas? O que eles fazem? Como se produz? Por quê? Porque normalmente se pensa que um cientista é um gênio isolado, que não trabalha com ninguém, tem que ser excêntrico. É o que a popular série do Big Bang Theory usou no personagem Sheldon. É aquilo ali que o pessoal acha que é um cientista. Daí, e muitas vezes se fala em método científico, que a ciência tem um método a produzir, que tem que ter dados, que só tem um jeito de fazer, e quando tu chega numa produção, uma lei universal, que é verdadeira, que não, e tal, que produz verdades, que e assim por diante. E isso causa o quê? Afasta a pessoa da ciência, né? Então, se para ser cientista, para gostar de ciência, eu tenho que ser o Sheldon, eu prefiro escutar meus gurus, né? É mais ou menos isso. Então, a pessoa tem que se identificar com empreendimento científico. Uma maneira que se pode fazer isso? É mostrar que, por exemplo, eu sou físico, eu trabalho com física. É mostrar que, por exemplo, a física não é uma ciência exata, a física é uma ciência humana. O que é uma ciência humana? É produzida por seres humanos. É produzido de diversas maneiras, uma diversidade de pessoas, e inclusive as pessoas podem gostar de ciência sem ser um gênio. A divulgação científica é uma questão de vida ou morte, mas a maneira como ela é feita tem que ter esse cuidado para não ter o efeito negativo, que seria afastar as pessoas da ciência e as pessoas não querem nem ouvir o que é a ciência.
É também um certo desafio para o comunicador fazer exatamente essa tradução, vamos dizer assim, tirar um pouco a ciência do pedestal e trazer ela para o dia a dia, não mostrar em torno do que a pesquisa está ali, né, querendo dizer todos os seus elementos e tudo mais, mas mostrar para o público de que, olha, essa pesquisa aqui impacta na tua vida desse jeito. Talvez seja essa a linguagem mais apropriada para a gente poder tornar a ciência um pouco mais popular.
Eu acho que sim, viu, Rafael? O professor Felipe, ele falou algumas coisas muito importantes, que eu estou totalmente de acordo. Uma delas é a questão da mídia, né? Então, uma forma de aproximar é isso, né? A gente vê, por mais que eu estava falando de imprensa, mas são poucas as pessoas que continuam comprando o jornal, o papel, né? Então, assim, mas a imprensa continua pautando, inclusive alimentando as redes sociais e o WhatsApp, né? Hoje a gente lê uma matéria num grande veículo de comunicação recebendo o link pelo WhatsApp, que foi o que ele falou. Então, isso, acho que existe esse tipo de adequação para chegar mais próximo das pessoas. A questão do estereótipo e da aproximação que vocês falaram, eu acho que trazendo o cientista para falar com a imprensa ou para, enfim, fazer materiais de divulgação científica nos vários formatos possíveis, é outra forma, né, de aproximar. Porque quando você dá uma cara para aquele pesquisador, você mostra que ele é gente como a gente, né? Que está lá todo dia trabalhando no laboratório ou no campo, seja lá qual for o seu tipo de pesquisa, isso dá o que a gente chama de humaniza, né? Traz para próximo da pessoa. Você vê a cara daquela pessoa, você consegue enxergar como alguém mais próximo de você e isso aproxima a ciência, né? Aquela ciência que aquele pesquisador está fazendo fica mais próximo da pessoa. A parte da tradução é um desafio, inclusive na relação entre cientistas e jornalistas, né? Porque como eu trabalho bastante nesse meio de campo, a gente vê que tem muito cientista que é receoso para falar com a imprensa, porque fala que às vezes o conteúdo sai simplificado demais. Não era exatamente aquilo, né? E a gente entende, cada um tem o teu objeto de pesquisa, é a coisa mais importante do mundo, tem várias especificidades, termos técnicos, mas quando você vai fazer uma matéria para um grande público, por exemplo, a gente pensa numa televisão, vai fazer uma reportagem sobre um tema científico, não dá para ficar usando termos técnicos, porque como o professor Felipe falou muito bem, a educação científica do brasileiro, de uma forma geral, ela é muito falha. Ela é muito falha. A gente vê os resultados do PISA, né? Que é aquela avaliação internacional que avalia, entre outras coisas, a ciência, né? A educação científica da população. A gente está lá embaixo no ranking. A gente vai muito mal. Então, esse é o brasileiro médio. Eu, quando falo de imprensa ou quando a gente fala de divulgação científica de uma forma geral, por qualquer caminho que seja, a gente tem que pensar quem é esse público, quem que é o brasileiro médio. O brasileiro médio é aquele que teve uma péssima educação de ciência na escola, né? De uma forma geral. Isso também o jornalista, isso também a população de uma forma geral. Então, uma forma de aproximar é isso, né? Trazendo a cara, tornando o pesquisador mais próximo e a ciência que ele faz mais próxima da população, mostrando a relação, como você falou, Rafael, a importância daquela pesquisa para a vida daquela pessoa, né? Então, o que, que muda na tua vida? Na Bore, a gente coloca, quando a gente vai fazer os releases, os materiais de divulgação, um dos pontos que a gente aborda é isso, né? Como que o resultado daquela pesquisa muda a vida das pessoas? Nem toda pesquisa vai mudar diretamente, mesmo porque tem pesquisa básica, mas tudo é produção de conhecimento, vai contribuir de alguma forma para alguma área que toca a vida daquela pessoa, né? Então, eu acho que essa é uma forma importante, mostrar como a ciência muda a vida das pessoas, mostrar o cientista como uma pessoa comum, né? Que o trabalho dele é próximo, tirar esse estereótipo que o professor Felipe estava falando, né? De algo muito distante e que, portanto, não é para mim, porque não, a ciência é para você, é para todos, inclusive ela está na sua vida diariamente, não só em momentos de epidemias e pandemias, mas no dia a dia, quando você usa o celular, a tecnologia que está no seu celular, as vacinas, né? Que a gente tem que tomar, está tudo na nossa vida. Então, acho que essas são algumas questões importantes, né? Saber fazer essa tradução para que não perca a qualidade da informação, mas que ao mesmo tempo aproxime das pessoas, tendo em consideração que a nossa educação científica ela ainda é muito falha, né?
Certo. Bom, e a gente está num momento ímpar na história da humanidade, talvez, né? Que temos aí aproximadamente um terço da população mundial, né? Em isolamento, em quarentena. Confiando nas informações repassadas por autoridades de saúde, né, de que esse é o melhor método para combater a Covid-19, o novo coronavírus, né. Ao mesmo tempo, temos muita gente que desconfia disso aí, né, que acha que não é esse o melhor caminho, e aí surgem alguns argumentos que até têm algum embasamento e outros baseados em fake news ou desinformações, né. Eu queria perguntar acho que vale para vocês dois a pergunta, vou começar com a Ana Paula, para continuar no embalo aí. Até que ponto, assim, na tua visão, né, as fake news, a desinformação, elas prejudicam a percepção que o público tem da ciência, né? A confiança que as pessoas têm na ciência. Até que ponto a fake news e desinformação têm impacto nisso?
Ah, o impacto é altíssimo, né? Para qualquer tipo de informação, não só sobre a científica, mas a científica também, né? Teve um estudo que saiu foi até capa da Science, foi no ano passado, se eu não me engano, ou no ano retrasado já, mostrando que as fake news se propagam de uma forma muito mais rápida do que as notícias verdadeiras, as reais, né? as informações verdadeiras, se eu não me engano, 10 vezes mais rápido, assim, eles fizeram uma... eles mediram isso, e que principalmente na área da saúde, as fake news correm muito mais rápido ainda do que em outros temas e em relação às notícias verdadeiras. Então, a ciência tá aí, né? Mesmo porque, como o Felipe falou, é muito mais fácil acreditar naquilo que é mais sedutor, né? E fake news é muito sedutor, né? Existem fórmulas, né, já para fazer a fake news, né? Aquele título chamativo, bombástico, tem um formatinho já pronto, né, para o que se faz, porque os robôs fazem o que pessoas também fazem, né, de fake news. E é o que atrai as pessoas, é mais sedutor, né? É mais sedutor do que você ter que parar para pensar, para entender uma curva mais complexa, uma informação mais técnica. Então, de fato, e tanto que a gente vê, né, é tão sedutor que esses movimentos mais recentes, né, que não é só no Brasil que acontece, mas no Brasil com muita força também, antivacina, terraplanista, né? Se há 10 anos a gente estava sequenciando genomas e mandando veículos para Marte, né? Agora a gente tem que ficar explicando que a Terra não é plana. Então, assim, teve uma grande regressão nesse sentido, né, em relação à informação científica, inclusive ao status e ao reconhecimento da própria ciência. E, a meu ver, muito, muito respaldada, muito, quer dizer, causada pelas fake news, né?
E o absurdo chega tanto que as pessoas querem tanto soluções mágicas que, não sei, provavelmente vocês, mas eu tô tendo que convencer pessoas que uma pandemia mundial é uma coisa séria, que eles acham que não é sério. É uma questão de vida ou morte aproximar a ciência das pessoas. Então tem gente que acha que vai sair, pode sair de casa, pode continuar a vida normal do mundo que não existe mais, né? A gente tá numa pandemia e tu tá tendo que convencer as pessoas a salvar a própria vida. E isso, antigamente a gente tinha que ensinar o que era um laser, mas tem que ensinar as pessoas a salvar a própria vida. Exatamente por isso que a Ana Paula tá falando, tipo, é muito mais fácil acreditar nas fake news, porque é fake news para nós, mas para quem quer acreditar nelas, é a verdade. E o problema é que isso é uma questão de vida ou morte, uma questão de, não é só intelectual, né? Então, é nesse sentido, elas são muito mais atrativas. Então, se a pessoa não tem uma formação científica e que aproxime ela da ciência, que ela queira entender ciência, vai acontecer cada vez mais isso. É porque tava vendo umas estatísticas, tem cerca de 1/3 dos brasileiros acreditam na Terra plana. A gente está no ano de 2020. Então, se quando eu estava lá na faculdade, lá nos anos 2000, me falasse que eu ia ter que convencer as pessoas que a Terra é redonda, eu ia achar que estão de brincadeira comigo, né? Uma das questões que a gente discute aqui no Araranguá, nosso grupo de pesquisa, é tentar aproximar as meninas da ciência. Tipo, mostrar que as mulheres são boas cientistas. Por quê? Porque existem pesquisas que indicam que ao mostrar exemplos de mulheres cientistas, isso aproxima as mulheres da ciência e elas se sentem motivadas a não necessariamente produzir ciência, mas consumir ciência, né? Então o que é fundamental? Por exemplo, eu vou citar um exemplo de que a gente acha que teve sucesso. Tem duas cientistas brasileiras que são da URGS. A URGS é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que Ana Paula, São Paulo, não sabe, mas a gente está a 200 quilômetros de Porto Alegre. Então é praticamente do lado, né? Então, o que a gente tentou fazer? A gente tentou produzir pesquisas e trabalhos, vídeos, podcasts, artigos, tudo, mostrando quem são elas. As duas são a Márcia Barbosa e a Thaisa Bergman, que são duas fodásticas, assim, elas são incríveis. Só que quando a gente vai divulgar elas, as pessoas desconhecem elas. E elas são fodásticas, assim. E a partir do momento que a gente divulga o trabalho delas, mostra quem elas são, mostra a vida delas, elas têm vindo, a vida das duas é científica, mas a vida, o que elas tiveram que superar para ser quem elas são hoje, motiva as pessoas. Então, isso que a Ana Paula falou é perfeito, assim, mostrar quem são os cientistas e dar cara a eles. Porque acreditar numa estatística é uma coisa, acreditar numa pessoa que tu conhece, tem cara, tu sabe o que ela fez, É importantíssimo. Então, e isso funciona para as meninas, mas funciona também para outros tipos de nichos, assim. Por exemplo, eu escutei esses dias quando eu estava tentando convencer as pessoas a não sair de casa, daí falou assim, ah, mas ciência não é para pobre, ciência é para intelectual. Então, esses absurdos que a gente escuta, né? Então, mostrar, tipo, não, ciência também é para, não é só para intelectual, é também para o trabalhador que está lá, o autônomo, porque mostrando também exemplos de cientistas que surgiram desses nichos, assim, tipo, o cientista não é um todos privilegiados, de famílias abastadas, não, o cientista também vem das classes populares, tá? Então, isso para quê? Para identificar, tipo, uma mulher se identifica com uma mulher, a classe trabalhadora se identifica com a classe trabalhadora. Então, dando cara ao cientista, isso que a Ana Paula falou, é perfeito. Então, é isso que é uma das maneiras que a gente pode aproximar a ciência e uma das maneiras de vencer as fake news, porque, eu insisto, é fake para nós, né? Para quem quer acreditar, é verdade, né?
Ana, até para finalizar aqui, a gente tá falando muito, né, sobre ciência, informação e tudo mais. Duas perguntas aqui para encerrar. A primeira, onde que a gente pode achar essas informações sobre ciência confiáveis, né? Para quem está aí ouvindo, talvez tenha alguma dúvida, será que tem algum lugar onde eu possa procurar? E também se com essa pandemia, se a gente pode retirar como saldo positivo ao final disso tudo, seria uma retomada numa confiança na ciência?
Eu vou começar pela segunda. Eu acho que sim. Eu acho que é isso, né? Momentos difíceis acabam... é um péssimo momento, mas que a gente... vai ter que tirar alguma coisa de positivo disso. Eu acho que se tem algo de positivo para ser tirado desse momento que a gente está vivendo, é exatamente isso, assim. Eu acho que está todo mundo acompanhando, ainda mais todo mundo isolado, em quarentena, a gente acompanha TV, rádio, portais, a gente está consumindo notícia o dia inteiro, né, sobre a pandemia principalmente. Então, a ciência está muito evidente, inclusive nas questões polêmicas que surgem, né, de pessoas ou grupos que não querem seguir recomendações com base na ciência, mas eu acho que a defesa da ciência está sendo muito maior. Eu acho que esse é um legado que fica depois da epidemia e que a gente não pode perder o bonde também, né? Porque do mesmo jeito que ele pode ficar, se a gente não cuidar da imagem da ciência e de aproximar a ciência da população de uma forma geral, ela pode se desprender de novo, que é o que estava acontecendo até agora, né? A gente precisa aproveitar esse momento ruim para criar algo de positivo, que é essa aproximação da população com a ciência. Como o professor Felipe falou, não necessariamente para que as pessoas façam ciência, né? Existe esse lado que é importante também, de aproximar os jovens da ciência e as meninas, principalmente, para eles enxergarem a carreira científica como uma possibilidade, mas não é todo mundo que vai fazer ciência, como não é todo mundo que é médico, não é todo mundo que é engenheiro, não é todo mundo que é professor, né? Então, aproximar a ciência da população de uma forma geral, inclusive daqueles que não fazem ciência e não pretendem fazer, também é muito importante. Sobre as fontes de informações, temos, enfim, são várias, né? Eu acho que nesse momento de epidemia tem algumas fontes principais, né, que estão concentrando, Ministério da Saúde no Brasil, mas a Organização Mundial da Saúde... Tem alguns sites interessantes que reúnem informação sobre dados, principalmente. Então, só para falar um agora de cabeça, tem a Lagom Data, que é do jornalista Marcelo Soares, que ele está compilando os dados da epidemia e da pandemia. A pandemia no mundo, né? Mas aqui no Brasil também. São dados confiáveis a partir de fontes científicas. No dia a dia, fora a pandemia, a gente tem as instituições de pesquisa, então os sites delas têm muitas informações do que está sendo feito. E também agora, pegando a deixa, né, na própria Bore, que a gente é a agência Bore, é abore.com.br, onde a gente tem divulgado estudos de pesquisadores brasileiros. E a ideia é que a própria imprensa, de uma forma geral, se torne fonte, né, de informações científicas confiáveis, né? E não só na editoria de ciência, que é o que a gente fala. A ciência não está só na editoria de ciência, não são só estudos de hard science que são ciência, né? Na editoria de economia, por exemplo, pode ter cientista político, cientista econômico falando, né? Na parte, nos cadernos de bem-estar, de cotidiano, de educação. O conhecimento que é produzido nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, falando agora, ela passa por todas as editorias. Então, é esse o trabalho que a gente está tentando fazer.
Eu gostaria de ser tão otimista quanto a Ana Paula em relação ao consumo de ciência depois da pandemia, mas eu tenho não consigo, sou mais pessimista. Assim. Porque eu acho que as pessoas que preferem acreditar em fake news, elas vão continuar acreditando em fake news, porque para mudar esse quadro de consumo de ciência, é uma questão de base que é muito longa, assim. Então, eu me viria mais otimista se houvesse uma mudança na educação científica, que a gente tem que procurar, assim. E sem mudar a educação científica, as pessoas vão continuar desconfortáveis com o tema ciência, achando que não é para elas. Então, eu gostaria de ser otimista igual a Ana Paula, mas eu não acredito que vai mudar tão rapidamente assim a relação do público com a ciência. Entendo que isso levaria, é um trabalho de base que levaria anos e que não vai mudar muito. É só uma questão de percepção.
Mas, ô Felipe, tu acha então que falta essa formação de educação científica aos professores durante o seu processo de formação para poder ter essa melhora?
Sim, a questão toda passa pela formação dos cursos da licenciatura, né? É uma questão mais técnica, mas normalmente se achava antigamente que quanto mais física tu soubesse, melhor professor tu seria, né? E não é assim, né? A questão é um curso de licenciatura, não é um curso de bacharelado que tu faz 3 ou 4 cadeiras no final e tá pronto para ser professor. Essa formação não é adequada, né? Tem que formar, né? O professor de física não é um físico que dá aula. É um professor de física. Ele tem uma carga pedagógica, uma discussão acerca da... Tô falando de física porque eu sou físico, né? A questão sobre a ciência que ele ensina, que no meu caso é física, ele tem que ter uma reflexão de o que ela é, como ela é, como ela foi produzida, para não divulgar, não reforçar o estereótipo de ciência que a gente discutiu anteriormente, esse estereótipo de ciência que do cientista é super, hiper, mega inteligente, super, hiper, mega isolado, super, mega estereotipado. Se não formar professor de físicas que desmistifiquem isso em sala de aula, tu vai continuar formando um público que acredita em fake news. Então, eu não vejo que um quadro, outra solução, eu gostaria de ser otimista nesse sentido, mas eu não vejo outra solução além de investir e melhorar a educação científica de base, e a divulgação científica é fundamental para isso.
Agradecendo, então, encerrando aqui já o nosso papo, Ana Paula, muito obrigado, viu, por ter atendido a gente aí. Nós aqui do Instituto Federal de Santa Catarina estamos sempre à disposição, sempre que precisar. Foi bem massa. Obrigadão mesmo.
Obrigada, Rafael. Obrigada, Felipe. E obrigada, professor Felipe, também pela conversa. Foi ótimo. E vida longa ao podcast, viu? Parabéns. Está muito legal.
Valeu, obrigado. Professor Felipe Damasio, obrigado pela participação. Estamos sempre à disposição aqui.
Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, Ana Paula, pela troca de ideias. Até mais.
Era isso. Esperamos que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode enviar um e-mail para jornalismo@ifsc.edu.br. Acompanhe as notícias do IFSC no nosso site www.ifsc.edu.br e sigam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Também estamos nas principais plataformas de podcast. Esse programa é uma produção do Instituto Federal de Santa Catarina, com produção e apresentação de Rafael Xavier e Felipe Silva.